vamos lembrar do que era moda, do que era o mais legal, e quem nunca fez o que nós vamos dizer aqui hoje, não viveu direito os anos 80. Está começando mais um 80 Fases, podcast que fala da lembrança de viver lá na década de 80, nos anos 80, os anos de alegria, em que todo mundo se divertia sem pensar no tempo, sem pensar em nada. Quem um dia não fez isso, hein? Linguagem de sinais. Inspirado na mecânica lá do Abel, deficiente auditivo vivido por Tony Ramos em Sol de Verão, em 1982, todo mundo aprendeu a linguagem dos sinais lá em 1982. Os camelôs na época, os camelôs, né, venderam como água. Não sei se vocês vão lembrar aqueles cartãozinhos com desenhos de mão reproduzindo a linguagem surdo e mudo, né? Alfabeto do surdo e mudo. Isso era uma mania, né? Outra coisa que era muito grande, muito viralizal, vamos dizer assim, da época, e muita gente perdeu dinheiro com isso, foi uma febre lá em 87, que consistia em dar dinheiro a quem entrava no topo de uma pirâmide e arrumar mais outras quatro pessoas, né, para formar uma base. O esquema de pirâmide prometia que quando você chegasse lá no alto, receberia pelo correio que investiu, multiplicado por 64, ou seja, né, de todo mundo ganhasse, né? O PIB do Brasil ali seria o maior se todo mundo ganhasse isso. Teve também uma coisa que todo mundo fez, que todo mundo fazia, que era aquela brincadeira do copo, quem não lembra? Madrugada, aquele bando de primos e amigos reunidos, depois de jogar rodadas e rodadas de banco imobiliário, de detetive, a tentação vinha mais alto para fazer a tal brincadeira do copo, que era o quê? Era ver se algum espírito se manifestava pegando ali o copo e fazendo com que o copo se mexesse. Ninguém podia rir, hein? Mas sempre havia o engraçadinho que empurrava o copo com o dedo, né? Depois ria. Agora, quem viu andar de verdade, eu não sei. Se você viu, se você lembra, se o copo andava mesmo. Era um conto que todos nós passamos por isso, né? Colocando também como mania naquela época, existiam muitos boatos. Os boatos nos anos 80 era demais, né? Então existia aqui um boato que se espalhava que no terceiro disco da Xuxa, se fosse girado ao contrário a faixa da música Hilarie, ouvia-se uma mensagem do demônio. Que também em todo o banheiro de colégio havia uma horripilante mulher loira, quem não lembra? A loira do banheiro, que andava de branco e com algodões no nariz. Porque do banheiro? Porque ela teria sido assassinada ali, né? Existia também uma viralização que se espalhava nos anos 80, que era o boneco do Fofão. Era o campeão do boato. Quem vai lembrar disso? Uns diziam que havia uma faca dentro dele, outros que trazia velas vermelhas para rituais de magia negra. Por via das dúvidas, muitas mães até queimavam o brinquedo. Para as crianças, o boneco era apenas um boneco, mas para outros era a encarnação de Chuck, o brinquedo assassino. Quem também lembra que os micro-ondas recém-lançados nos anos 80 provocavam câncer? É, você tinha micro-ondas ali, era perigoso, hein? Você ter um câncer. Em um filme, em Três Solteirões e um Bebê, numa das cenas aparece um menino escondido atrás da cortina. Quem lembra? Seria um garoto que morreu no apartamento onde foi rodado o filme? Voltando o vídeo, olhando com calma, a imagem da criança era bem perceptível e dava arrepios. Só tempos depois, né? A verdade veio à tona, passava de um display esquecido ali pela produção. Display é aqueles banners, né, aqueles totem de formato de pessoas, de papelão, que ficou atrás da janela ali. E também era muito moda nos anos 80 aquelas tatuagens que vinham em chicletes. Diziam que aquelas tatuagens continham uma espécie de droga ou até mesmo LSD, que quando entrava em contato com a pele das crianças eram capazes de provocar uma viagem fatal, como dizia um panfleto que se espalharam na época em que tudo quanto foi porta de escola do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Era absurdo, era coisa que o pessoal tinha em mente, mas que ninguém sabia se era verdade ou não. Outra coisa que pegou os adolescentes e até mesmo os adultos lá nos anos 80, era a Coca-Cola Mania. Quem vai lembrar aí da Coca-Cola Mania? Existia a boutique Coca-Cola, nas melhores galerias e shoppings, vendia de tudo que era produto da Coca-Cola: camisa, bermuda, meia, relógio, copo, cinzeiro, era muita coisa. E dentre esses produtos, as mini garrafinhas, muito mania ali nos anos 80. Eram miniaturas, né? Miniaturas perfeitas de garrafinhas de vidro com tampinha de mental e um líquido dentro preto, que as mães diziam que era veneno, que não podia tomar, né? Havia também os engradados para 6 garrafinhas. Além da Coca-Cola, existia a garrafinha de Guaraná também, que era o Guaraná Taí na época. Logo depois saíram as miniaturas de Coca-Cola de outros países para a galera colecionar. Os logotipos vinham em árabe, russo, japonês, e isso era um fenômeno na época. Logo depois chegaram os yo-yo Russell da Coca-Cola. Foi uma coqueluche esse yo-yo, né? Segundo semestre, mais ou menos ali de 82, para ter uma ideia, era preciso trocar 5 tampinhas do refrigerante e pagar 350 cruzeiros pelo modelo profissional e 420 cruzeiros pelo super transparente, colorido. Além do yo-yo da Coca-Cola, existia também o yo-yo do Guaraná Taí, né? Da Fanta Laranja. Uns ainda tinham purpurina, era bem moderno para a época. Com manual, né? Vinha até ensinando as manobras para você realizar ali com o seu ioiô. Algumas vezes shoppings, né? Os grandes shoppings da época vendia, você podia trocar, tinha competições, era disponibilizado ali, lugares para você fazer a competição e tal. A Pepsi também tinha suas promoções, né, naquela época, além da Coca-Cola. Em 1985, logo depois do Rock in Rio, que a Pepsi patrocinou, foram lançados os copos da Pepsi Music. Eles eram grandes de vidro, com desenhos em vermelho de astros do rock internacional. Bastava você trocar 15 tampinhas de Pepsi, Guaraná Brahma, Suquita ou Limão Brahma, para ganhar um dos 5 modelos que vinham autografados: Bruce Springsteen, Nina Hagen, Freddie Mercury, Carly Simon e Lionel Richie. A coleção de copos virou marca registrada do Pepsi, que no fim da década lançou uma série de copos também para o Thundercats, que foi um baita sucesso. É, meus amigos, os anos 80 teve muita moda que muita gente esqueceu, mas agora com o nosso podcast pode relembrar tudo isso que rolou lá no, na década de 80. Então, se você gostou desse podcast, se você curtiu esse episódio, curta, compartilha com os amigos aí da faixa etária de 35 a 45, 50 anos, que eles vão adorar relembrar. Tem outros episódios aí que você pode consultar aqui no Spotify para relembrar momentos incríveis aí que você deve ter certamente vivido lá em 1980, 82, 87, até 1990, que é a década maravilhosa. Espero que você goste, espero que continue com a gente. Não esqueça aí de assinar o nosso podcast, clicando aí para receber as informações e os próximos capítulos. É isso aí. Eu sou César Convente, até mais, até o próximo 80 Fases.